Graça e paz, amados, aqui estamos para mais uma reflexão em busca na direção de Deus. Vamos refletir na passagem de Gênesis 32, onde Jacó luta com um anjo. Amados, eu já vi filmes cristãos que retratam a luta literal entre dois homens. Mas se a gente analisar o que a Bíblia diz, a gente percebe que não é exatamente uma luta literal que acontece. A gente analisa e a gente vê que aquilo era uma luta espiritual. Porque Jacó, ele tinha um passado mal resolvido com o irmão dele. Em outro contexto, ele havia enganado o irmão dele. Ele havia roubado o irmão dele. E agora ele se via na condição de ter que, após muitos anos, ter que encarar o irmão. Só que ele não sabia exatamente o que aconteceria. Ele não sabia exatamente o que estava aguardando ele. Ele não sabia se ele ia sair vivo desse encontro. Sem falar de todo um psicológico, imagina, de todo um passado mal resolvido que assombrava com certeza a vida de Jacó. Então, nessas horas que precedem esse encontro, ele está angustiado. Ele está com medo, ele está agoniado. Por quê? Porque o contexto era um contexto de muita apreensão na vida de Jacó. E é nesse contexto que a palavra fala dessa luta que ele tem com esse anjo. Jacó estava tão angustiado que ele sabia que não tinha como, não tinha saída. A única saída que tinha era Deus estender uma bênção na vida dele, uma bênção de livramento, uma bênção de proteção, uma bênção que pudesse curar ele de todo aquele histórico. Ele precisava ser abençoado por Deus. Ele precisava de que Deus fizesse algo na vida dele. Ele precisava. E é por isso que a palavra diz que ele ficou ali lutando com esse anjo. E o anjo, né? Dentro da palavra a gente vê que o anjo, na verdade, relata, né? Dessa maneira, verso 25, capítulo 32 de Gênesis: quando este viu, este quem? O anjo, que não prevalecia contra ele, tocou-lhe. O anjo, aí sim a palavra fala que houve um toque físico. Mas antes não fala que houve, entendeu? Contato físico no sentido de, né, uma luta física. Mas a palavra diz que nesse momento específico, quando o anjo falou, não tem jeito. Ele não vai abrir mão. Então a palavra fala que ele toca. E depois, aquele toque acaba sendo um sinal sobre a vida de Jacó. Porque aquele toque produz na perna dele, ou na juntura da coxa, um deslocamento que faz com que ele saia cocheando. Cocheando. Daquele lugar. E tem um dado momento que é bem interessante nesse encontro entre Jacó e o anjo, que o anjo vai no na ferida de Jacó. Porque ele pergunta assim para Jacó: qual é o seu nome? Jacó responde: eu me chamo Jacó. E o anjo disse: não te chamará mais Jacó, mas você vai se chamar Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tem prevalecido. O anjo muda o nome de Jacó. O nome de Jacó tem um significado que remete ao engano. E se a gente for na história de Jacó, o passado mal resolvido dele, estava no que ele fez ao enganar o irmão e o pai dele. E se a gente for um pouquinho mais para frente no passado dele, a gente encontra que Labão também foi enganado. Então isso remete a um contexto em que ele fazia jus àquele nome dele. Mas aquele encontro, aquela perseverança na busca por essa presença e favor de Deus, muda esse contexto. O anjo diz para ele: olha, hoje eu estou mudando seu nome, porque junto com seu nome vai haver uma mudança na sua história. Vai haver uma mudança na sua história. E Jacó. Veja bem, é bem interessante essa passagem. Na verdade, no verso 29 é muito interessante. Eu acho muito engraçado porque assim, o anjo pergunta, né? Qual que é seu nome? Mas o anjo pergunta não por curiosidade. Ele pergunta com um propósito. Ele queria mudar aquele nome que era sinônimo de maldição. Ele queria curar Jacó. Ele queria tocar Jacó de uma maneira especial. Mas no verso 29 a gente encontra o contrário. Jacó, por curiosidade, pergunta: me fala seu nome. Só que o anjo responde para ele: por que você pergunta pelo meu nome? Ele não diz o nome dele. Ele não diz o nome. A palavra diz que ele só abençoou ele, mas não falou do nome dele. Porque o nome dele seria manifestado em Jesus. Não era missão daquele anjo falar o nome. Mas era a missão do anjo Gabriel lá no Novo Testamento falar para Maria: o nome dele é Jesus. E o clímax dessa história é exatamente essa bênção. Por quê? Porque ali Jacó, ele luta, Deus concede a vitória sobre aquela luta, porque aquilo poderia ter matado ele. Fala: não, Daniel, poderia matar Jacó. É o encontro com Esaú, né? O irmão dele, zangado, ferido porque foi enganado. Não, amados. A presença de Deus nesse contexto também poderia ter matado ele. Poderia. Mas Deus estendeu um favor, uma graça tão grande que ele saiu abençoado. Mesmo não tendo nenhuma possibilidade, mesmo não sendo merecedor, ele sai abençoado. É o que a palavra diz. Não, Dani, porque Esaú e tal. Não, não, não. Vamos olhar o contexto e ver que no verso 30, aliás, verso 29, no final do verso diz: e ali o abençoou. Veja, ele foi usado, né? Qual que é seu nome? Fala seu nome, olha só. E ele diz: olha, por que você está me perguntando meu nome? E ali abençoou ele. E aquele lugar ficou marcado como Peniel. Peniel porque Jacó relata: tenho visto Deus face a face. E minha vida foi preservada. Quer dizer, ele reconhece que aquela presença poderia ter matado ele. E a palavra diz que nasceu o sol quando ele passou de Peniel a. Quando ele passou de Peniel acoxando, na verdade, com problema nessa perna dele, onde já havia sido tocado pelo anjo. E aquilo ficou como se fosse um sinal, porque aquilo ali marcou o modo dele, né, de andar. E aí, quando as pessoas elas vinham perguntar o motivo, né, aí ele mostra, na verdade, ele relatava exatamente o que acontece ali. Quer dizer, olha, eu estive na presença de Deus, eu lutei e eu batalhei, eu prevaleci porque eu não desisti, eu agarrei nele, eu falei, você precisa me ajudar, eu preciso da sua bênção, eu preciso do Senhor, eu não tenho outra saída. E Deus podia ter dizimado com a vida de Jacó ali, mas Deus abençoou ele. Mas, amados, Deus não podia deixar ele sair da mesma maneira que ele entrou. A presença de Deus sempre produz alguma coisa. Deus marcou. Porque Deus, além de ter concedido a bênção, Deus curou ele. Deus mudou o nome dele. E Deus marcou ele. Foi colocar sobre sua vida um sinal. É lindo isso, amados. A presença de Deus produz algo na nossa vida. Sobre a nossa vida, ele coloca um sinal. Se você está buscando a presença de Deus sobre a sua vida, tem um sinal. Tem o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é o sinal daqueles que buscam a presença de Deus. E não pense você que ter o Espírito Santo te faz uma pessoa comum, porque não faz. Te faz alguém diferente. Fala, Dani, mas eu nem percebo que é diferente, mas sobre aqueles que têm o Espírito Santo sempre haverá algo diferente. Algo que o mundo não será capaz de discernir. Mas o mundo é capaz de enxergar, tem alguma coisa. Ah, essa pessoa, ela tem alguma coisa. Tem algo nela. Tem uma marca nela. Aquela foi uma marca. E mais pra frente, né, a gente vê que o final da história é que Esaú e Jacó se reconcilia. Deus dá uma estratégia para Jacó. E né, aquela estratégia ela funciona. E no final os dois acabam se reconciliando. O verso 4 do capítulo 33 diz que um corre ao encontro do outro, abraça e lança o pescoço, e beija, e chora, e se emociona. Então, assim, você fala assim, Dani, teve um final feliz, né? Então quer dizer que Esaú perdoou Jacó pela consideração, ou pelos presentes que Jacó dá, porque foi a estratégia que Deus deu para ele, né? Nesse reencontro. Ir ao encontro, né, e presente ao irmão. Mas, amados, eu quero falar uma coisa para vocês, só para a gente encerrar a reflexão. A gente encontra, né, antes de haver, a gente encontrar, na verdade, Jacó enganando Esaú e o pai dele, um episódio em que Esaú chega cansado e com fome, depois de um dia de trabalho. E sabe o que Jacó fala para ele? Jacó fala assim: se você me der o direito da bênção da primogenitura, eu te dou essa sopa, né? Uma sopa de lentilha, uma sopa de algo que era tradicional lá entre eles. E a palavra diz que Esaú aceitou aquilo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Esaú trocava a primogenitura por coisa simples, porque Esaú não valorizava. Mas Jacó, com todas as debilidades, fraquezas, sempre, 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 lutou, porque enxergava valor naquela bênção. Sabe, para o outro poderia ter falado assim: não, é só uma bênção, Dani. Não, não é só uma bênção. A bênção da primogenitura fala desse batismo com o Espírito Santo. Fala sobre esse selo que atesta o destino espiritual da pessoa. Lá no contexto deles, eles compreendiam que aquela bênção acompanharia a vida de quem a recebesse. Que o caminho daquele que recebesse aquela bênção seria um caminho próspero. E apesar de Jacó, aquela bênção surtiu todo efeito na vida dele. Porque Deus prospera ele, não só em questões materiais, né, como ele vai lá, luta, ele sofre muito, ele passa por muito perrengue, mas ele prospera. E aqui nessa passagem que a gente está analisando, sabe o principal motivo que ele não morreu de estar na presença de Deus? Por estar, né, na presença de Deus? Naquele contexto, daquela passagem que a gente acabou de analisar aqui em Gênesis 32, porque aquela bênção estava sobre a vida dele. Aquela bênção, de alguma maneira, é responsável por essa bênção que o anjo libera na vida dele, por essa cura, porque Deus é um Deus de aliança, amados. Deus não quebra aliança. Então ele ainda assim, ele colhe do favor de Deus. Porque sobre a vida dele foi colocada a bênção da primogenitura. E de Jacó sai José, que é um outro patriarca que marca a história bíblica, revoluciona. Só não vou pincelar a história de José, porque senão esse áudio vai ficar muito longo, muito extenso, então a gente vai deixar para analisar em outra oportunidade. Mas o que eu quero dizer para você hoje, no Buscando a Direção de Deus, hoje, enquanto eu estava vindo da igreja, eu estava conversando com o motorista de Uber. E ele tava falando, não, que eu já fui de uma igreja, a gente tava vindo, tava eu e outra menina da minha igreja. E a gente tava falando de igreja, então ele acabou falando também de igreja, não, que eu fui batizado, mas hoje eu já não tô mais na igreja, mas eu lembro da história de Jacó, né? Na verdade eu lembro, enfim, ele começou a falar de algumas coisas que ele lembrava, e aí ele começou a falar lá da Betel, e eu, né, o que que significa Betel? E eu falei para ele: olha, Betel significa casa de Deus. E comecei a contar para ele a história de Jacó. E quando eu cheguei em casa, amados, refletindo sobre Betel, refletindo sobre a história de Jacó, refletindo sobre Peniel, eu falei: gente, eu preciso gravar esse áudio para buscar na direção de Deus. Eu preciso falar para as pessoas que buscar a presença de Deus, reconhecer que a gente não tem saída sem Ele, reconhecer que a gente precisa dele, tem o poder de transformar a nossa vida. Tem o poder de operar coisas extraordinárias em nossa vida. Fala assim, Dani, que extraordinário é esse? O extraordinário de estar alinhado com as promessas de Deus, as promessas de vida eterna. Estar alinhado com colher do favor de Deus. A história de Jacó não fala só sobre Jacó. A história de Jacó fala de tudo que a história de Jacó pôde impactar na minha vida, na sua vida, na vida de milhares e milhares e milhares de outras pessoas que leram, releram e que ainda vão ler essa história e vão conhecer mais do caráter de Deus. Tremendo, mano. É tremendo. E é por isso que a gente está aqui, no buscando a direção de Deus. analisando a história de Jacó. Amém. Amém, amados. Amém. Graças a Deus. Nos vemos na próxima reflexão do Buscando a Direção de Deus. Graça e paz.